A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som do tradicional grupo amazonense Raízes Caboclas, a gente abre o programa de hoje, que, seguindo a letra que a gente acaba de escutar, vai mostrar que nos caminhos do rio tem muita história para contar. Isso porque estamos recebendo a escritora Miriam Scott, crítica literária e mestre em literatura pela PUC de São Paulo. Formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, desde 2014, Miriam se dedica exclusivamente à literatura. Em 2020, venceu o Prêmio Literário da cidade de Manaus com o romance Terra Úmida. Teve seu livro juvenil Quem Chamarei de Lar selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático e acaba de lançar o livro de contos Sol Abrasador Prepara Solo Fértil. Miriam Scott, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes.
Olá, todo mundo que nos ouve. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente estar aqui podendo conversar um pouquinho.
Ô, Miriam, para abrir a nossa conversa, eu queria muito que você contasse como a maternidade te levou para o mundo das letras. Até seu primeiro filho nascer, você tinha um escritório de advocacia, não é isso?
Isso mesmo. Me levou no sentido de que o trabalho do advogado é um trabalho de 8 às 17 horas, pelo menos. E essa distância, ela me preocupou quando o meu primeiro filho nasceu. E eu também não passei, digamos, um puerpério tranquilo emocionalmente. Eu tive depressão pós-parto, porque o parto do Daniel foi um parto difícil, que me exigiu muitas semanas de repouso. E essa perturbação emocional e esse não reconhecimento de si do primeiro ano de vida do bebê acabaram me distanciando mesmo do meu projeto inicial, né, profissional, que era a advocacia. E aos poucos, conforme eu fui me autoanalisando, fazendo análise terapêutica, e o Daniel foi crescendo e a gente foi se reentendendo no mundo, a literatura começou a fazer mais sentido para mim, porque eu sempre fui muito leitora. Mas a escrita literária foi algo que chegou depois mesmo da maternidade, por causa de um blog que eu abri à época para me confessar nesse espaço o que eu estava sentindo como mãe de primeira viagem. E aí essas crônicas maternas acabaram chamando a atenção, né, das leitoras, e elas se tornaram um livro. E o Daniel, depois que começou a falar, trouxe histórias que acabaram se tornando livrinhos infantis. E aí eu comecei a percorrer as escolas em Manaus com essas histórias. E quando eu dei por mim, eu estava numa outra profissão. E aí foi um percurso que eu comecei a fazer para estudar e realmente me profissionalizar enquanto escritora.
Aí você mergulhou de vez, né? Além de mergulhar na maternidade, mergulhou também no mundo da literatura, né?
Isso, exatamente isso. Foram dois mergulhos muito profundos e um complementando o outro sempre.
E como que essas crônicas sobre a maternidade acabaram influenciando a sua forma de fazer os seus contos e seu romance, que foi esse passo seguinte que você deu na sua carreira literária?
As crônicas, elas, digamos, à época, como eu ainda não tinha frequentado nenhuma oficina literária e não tinha nenhuma intenção de me tornar escritora, eu não tinha a preocupação com a escrita no sentido de usar ferramentas literárias, de rebuscar a escrita. Foi algo muito como se fosse um diário aberto. Quando eu entendi que efetivamente eu gostaria de escrever para um público maior e me desafiar em outros gêneros literários, eu senti a necessidade de começar a frequentar cursos de escrita, os quais foram fundamentais para eu entender quando é que a gente dá aquela virada de chave entre a escrita caseira para uma escrita que vá chegar a mais pessoas e que tenha essa preocupação com o literário. Então, elas foram, digamos, uma ponte que eu fui construindo, mas depois eu entendi que eu precisava me aprofundar, que eu precisava ler muito mais, que eu precisava estudar muito mais, se realmente eu quisesse me autodenominar escritora, né? Então, foi um percurso delicioso, inclusive, entre algo que não tinha intenção de se tornar profissional até eu conseguir dizer agora eu me sinto escritora de verdade.
Você sabe delimitar exatamente que momento foi esse que você falou assim, agora eu sou escritora?
Eu diria que quando eu comecei a escrever contos, embora não tenha publicado esses contos, eu acho que eu entendi que eu tinha me tornado escritora. Eu já tinha publicado livros infantis, mas os contos é que me deram essa dimensão e essa responsabilidade de que eu havia me tornado escritora. Porque até mesmo os dois primeiros livros infantis foi de uma experiência muito familiar. Uma experiência entre mim e Daniel. Então, não foi algo assim pensado como profissão. Foi algo como uma brincadeira. Então, eu acho que eu só me autodenominei escritora depois do primeiro livro de poesia, depois de ter frequentado essa oficina, depois que eu comecei a publicar os contos em antologias. Aí eu entendi que eu tinha me tornado escritora.
Que legal. E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nossas convidadas. A escritora Miriam Scott fez uma seleção super significativa para acompanhar a gente. E quem abre a playlist é o maluco beleza Raul Seixas com a sua Metamorfose Ambulante.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Ô Miriam, quando eu vi essa música na sua lista, já me veio na cabeça a sua mudança na carreira que você contou pra gente aí da agora, né? Comenta um pouquinho essa escolha, por favor.
Você foi no ponto. De verdade, tem muito a ver com a questão de mudança. É muito bom a gente não pensar que a gente precisa ser alguma coisa pro resto da vida. E quando eu escolhi direito, eu achava que eu seria dessa área o resto da minha vida. E essa música, ela foi escolhida além dessa situação de mudança de carreira, porque meu pai tocava violão, toca ainda violão, e foi ele quem me apresentou Raul Seixas. Ele cantava quase todos os domingos essa música. Então, é uma música que tem muito a ver com a minha memória de infância, o repertório musical que meu pai trouxe pra mim, pra minha irmã, e dela fazer muito mais sentido na vida adulta, de eu realmente permitir ser essa metamorfose ambulante e poder mudar conforme o tempo, conforme a necessidade, não me tornar essa pessoa endurecida, inflexível, né? Então, acho que a música foi por esse caminho, por isso que eu não podia deixá-la de fora.
Que legal, ela te acompanhando por vários momentos da vida, né? E agora, voltando à sua produção, né? Como você falou, os livros infantis te levaram para dentro das escolas de Manaus, né? Te possibilitaram um contato muito direto com seus leitores ali, né? E você também tem participado de muitos festivais literários pelo país. E aí você tem outra troca bem direta com o público, de outra faixa etária, claro, mas eu queria te escutar um pouco como tem sido essa experiência, desse contato tão direto com quem te lê.
Eu acho que é fundamental e eu acho que é a parte mais legal do meu trabalho, porque a escrita literária, ela é muito solitária. O momento em que eu me tranco no escritório para pensar uma história e começar a escrevê-la é um momento muito meu, de solidão, de entrega, de afastamento das festas, dos encontros. Eu preciso realmente me fechar no meu casulo. Então, quando os livros nascem, vão para o mundo e eu começo a, digamos, fazer leituras desses contos e participar de festas literárias, de entrevistas, é um outro momento, é a festa em si, é a comemoração, a celebração do nascimento daquele livro. Então, é muito gostoso escutar as pessoas falarem que se identificaram com a história, que se identificaram com a personagem, que se emocionaram com o livro, que o livro fez tanto sentido que agora ela recomenda para outras pessoas. Isso é a coisa mais deliciosa do mundo, assim. Então, eu acho que as festas provocam esses encontros, e quando nessas festas é possível que a gente faça essas mesas, vai para um outro momento, que é o das discussões, ou seja, o que, que a temática ou o gênero literário que eu escrevo desperta em relação à discussão sobre literatura, sobre política, sobre mundo, porque também eu acho que não dá para a gente separar, a literatura acaba sendo política, né? Então o que a gente escreve também reverbera em outros territórios, né? E então eu adoro participar. São situações diferentes. Ir para uma escola e trabalhar com o público infantil é uma energia muito única, vibrante e deliciosa. E trabalhar com o público adulto tem a questão das conversas e das trocas mais profundas, mais reflexivas, que também eu adoro. Então eu gosto de me fazer presente depois que esses livros vão para o mundo.
Que delícia essa experiência. E Miriam, a gente abriu o programa com a música Caminhos do Rio, do grupo Raízes Caboclas. Ao escutar a letra, eu me lembrei de já ter visto você comentando que seu romance Terra Úmida te levou a se conectar com a Amazônia para além dos centros urbanos como Manaus, onde você vive, né? Conta para os nossos ouvintes como que foi esse processo de uma reconexão, digamos assim.
Pois é, antes da escrita de Terra Úmida, sei lá, acho que passei alguns anos afastadas, indo aqui ali um ou outro passeio de barco, porque as pessoas às vezes têm a impressão de que Manaus fica tudo muito próximo em relação à floresta, passeio, rios, etc. E a realidade não é essa. A cidade está um tanto afastada. É preciso você querer se embrenhar nessa floresta, querer fazer esses passeios para que você tenha essa conexão e esse contato. A gente precisa se programar para fazer. E a rotina de mãe, na época advogando, até mesmo no período da faculdade, tudo isso me desconectou muito em relação à paisagem. E quando eu comecei a pensar na escrita do romance, eu me dei conta do quanto eu estava afastado de tudo isso e o quanto o romance me demandava essa volta, esse olhar com calma, esse olhar poético para o meu lugar, que eu tinha perdido, sabe? Eu estava vivendo os dias no piloto automático, digamos assim. E a escrita literária pede que você entre num outro tempo-espaço, porque senão as coisas não saem como você gostaria que saíssem de verdade. Então, à medida que eu fui tentando saber onde eu queria chegar com o romance, eu me desafiei a viagens que eu não fazia mais. Então, eu fiz passeios de barco, eu pernotei para poder lembrar como era esse pôr do sol amazônico, como era uma chuva branca, como era essa sensação de mergulhar no rio. E foi uma experiência tão engrandecedora que eu não sei mais ficar longe, né? Então eu me reconectei de verdade, então é agora, eu me obrigo. Eu falei, não, eu já tô com saudade de rio, já tô com saudade de mergulho, eu preciso fazer isso de novo. Então foi muito bom o que o Terra Úmida me provocou, e eu diria que eu sou uma outra pessoa depois da escrita desse romance. Porque eu me voltei pra minha cidade, pro meu lugar, eu me voltei pra história da minha família, porque sou descendente de judeus marroquinos, então meu bisavô foi uma pessoa que saiu do Marrocos na adolescência e chegou a Manaus por causa do primeiro ciclo da borracha. E eu fui mergulhar nessa história também. Então, eu tive que me debruçar em teses, em dissertações de mestrado da Universidade Federal do Amazonas para relembrar fatos históricos que eu já não sabia mais. Então, a escrita desse romance foi uma revolução, assim, na minha vida. Foi um antes e depois.
Então, vamos escutar com o grupo Raízes Caboclas, Porto de Lenha, de Torrinho e Aldizio Figueiras. São músicas que ajudam a gente a ir para essas paisagens que a Miriam Scott acaba de contar pra gente.
Porto de lenha, tu nunca serás liberta. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás liberta. Sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso solista. Em cada navio, em cada cruzeiro,
em cada cruzeiro
das quadrilhas de turistas. O visagento que aparece no terreiro, tem o rezador, tem o santo catingueiro, tem a cobra grande que aparece no arrombado, tem cuiá de caridade pra espantar o mal olhado, tem o boto sonso que aparece nos festejos pra fazer as moças liberarem seus desejos. Dessa mata e dessa água, esse povo usa pra espantar a mágoa, pra sobreviver e explicar a dor, o azar e a sorte, a desgraça e o amor.
O grupo Raízes Caboclas foi criado em 1982 no município amazonense de Benjamin Constant e se destaca por promover a cultura amazônica e os ritmos ribeirinhos. Miriam, conta pra gente o que esse som ele desperta em você.
Exatamente a possibilidade de me sentir muito próxima das pessoas, da paisagem e do clima amazônico. Então, acho que eles falam muito bem disso. E Porto de Lenha é uma música que também me relembra a infância, porque era uma das músicas que meu pai tocava demais e está muito presente assim, na minha memória. Eu lembro que naquela época eu não fazia a menor ideia do significado da música, né? E é muito interessante como a letra e a melodia ficaram na minha cabeça, mas elas não me despertavam, digamos, a reflexão. Isso só veio já na adolescência, no começo da vida adulta, e entender que Porto de Lenha era esse, né? E até o mergulho na própria história da cidade de Manaus e a época em que recebíamos realmente uma quantidade absurda de navios ingleses, né? Então, essa conexão com a Europa por conta do ciclo da borracha, tudo isso envolvido, a música conta muito disso. Mas eu só fui ter essa noção mais tarde. Então, quando eu preciso escrever sobre uma temática que vai me exigir entrar nessa atmosfera, eu coloco antes as músicas deles para tocar. Leio o Tiago de Mello, que são poesias incríveis. Foi um poeta nosso importantíssimo. É que é uma forma mesmo de ir me aproximando do meu lugar e formando essas personagens que começam a surgir na mente. Eu crio um clima mesmo, né, para escrever sobre isso.
É, no seu livro Só Abrasador Prepara Solo Fértil, isso é muito forte também, né, porque o calor amazônico, ele é quase que um personagem, né? Ele é mais isso. Um personagem, assim. Isso é muito interessante, como você constrói essas paisagens. Mas voltando um pouquinho a uma questão que você falou, né? Você falou que Terra Úmida tem como pano de fundo uma história que você já conhecia bastante, mas que é pouco conhecida no Brasil, que é a imigração judaica para a Amazônia, né? Eu queria que você contasse um pouco desse seu processo de pesquisa. Você falou que se debruçou bastante sobre isso, né? Nesse processo, você teve alguma surpresa ou então, no retorno que você teve dos seus leitores, das suas leitoras, sobre essa história que ainda é muito pouco conhecida no restante do Brasil?
Bom, eu mergulhei muito na obra do professor Samuel Benchimol, que foi uma pessoa que também saiu do Marrocos e foi para o Amazonas com a família dele. E ele era um apaixonado pela Amazônia e tem livros belíssimos de estudos profundos, não apenas sobre a imigração judaico-marroquina para a Amazônia, mas sobre a Amazônia num todo. Ele, então, assim, a obra dele foi muito importante. Eu li pelo menos uns 3 livros para eu sentar e escrever Terra Úmida. Além disso, eu conversei muito com os meus tios-avós para saber os costumes e coisas que eu já não me lembrava mais. Tive que resgatar a memória das falas da minha avó, do uso de, digamos, palavras muito próprias que ela falava com as irmãs, que tinha a ver com ladino. Por isso que uma das músicas que vão aparecer na minha lista tem a ver com isso, que era o momento em que a gente cantava as músicas em ladino depois das refeições de Shabbat, né? Que é a sexta-feira judaica em que a família se reúne. Então, a escrita do Terra Úmida também me provocou esse retorno para o estudo da religião, dos costumes e como foi bonita essa chegada dos judeus e eles mesclarem tão bem com a cultura amazônica. Então, na mesa judaica em Manaus, não vai existir uma mesa sem tapioca, não vai existir uma mesa sem bolo de macaxeira, não vai haver uma mesa sem uma mousse de cupuaçu, sem um tambaqui. Então, essa mescla foi muito maravilhosa. E eu falo muito disso no livro também, do quanto esse intercâmbio cultural foi bonito de ver acontecer entre judeus marroquinos e os caboclos da Amazônia. Então, é um livro que me fez estudar muito justamente por isso, para que eu não incorresse em erros mesmo, né? Às vezes eu me deparava na escrita e dizia assim, nossa, eu não sei sobre isso, onde vou buscar? E aí ou eu ia para o professor Samuel Benchimol, ou eu ia para as discussões com as pessoas da própria sinagoga, ou eu ia para as memórias da infância e para a própria memória da família, né? Então, foi bem bacana e houve uma exposição, acho que ano retrasado, no Museu Judaico de São Paulo, dedicado aos judeus marroquinos. Eu fiquei muito feliz porque trechos do meu romance estavam expostos nessa exposição. E foi uma alegria, assim, imensa, né? Fazer parte. E realmente é uma história pouquíssimo contada, pouquíssimo conhecida. O pessoal da comunidade judaica do Paraná não sabia dessa história e quando descobriram meu livro, me convidaram para participar do Clube do Livro deles, leram Terra Úmida e eu fui para lá fazer a discussão do livro e a gente fazer os intercâmbios culturais entre judeus que são chegados do Marrocos e eles que são Ashkenazi, que são do leste europeu, né? O que é que existe de diferente, o que é que existe de proximidade. Então foi muito gostoso, assim. É um livro que me traz discussões incríveis até hoje.
Nossa, que riqueza de tantas trocas que ele promoveu, né? Então vamos aproveitar para escutar a música que você comentou, que é bem, digamos, ao Altíssimo, né? Um hino tradicional. Isso. Interpretado pela cantora e compositora brasileira Fortuna. A Fortuna pesquisa o cancioneiro sefardita, que traz a música de judeus que viviam em Portugal e Espanha na Idade Média. Vamos conferir.
Bendigamos al Altíssimo, al Senhor que nos criou. Demos-lhe agradecimentos por los bienes que vos dio. Alabad a su santo nombre, el que siempre vos ha guiado. Load, Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga a nuestra casa con el cielo continuamente. Alabado sea su santo nombre, el que siempre hemos apiado. Loa, Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Y queda siempre su merced.
O Trilha das Artes tem a alegria de receber hoje a escritora Miriam Scott. Miriam, agora eu queria falar sobre o seu livro mais recente, que é O Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, que ele traz 18 contos que eles percorrem diferentes décadas do Amazonas, desde o primeiro ciclo da borracha até os dias atuais. Eu queria entender por que você decidiu construir essa espécie de linha do tempo no seu livro.
Porque era uma maneira de contar um pouco da história do Amazonas. Então, eu precisava criar um marco. E como o primeiro ciclo da borracha foi um ciclo que eu estudei muito por conta da escrita do Terra Úmida, eu falei assim, bom, daqui para frente eu consigo contar bem, sem dificuldade. E foi um ciclo que realmente elevou Manaus a um outro patamar de cidade. Foi quando a gente se tornou a Paris dos Trópicos. Foi quando os olhares do mundo inteiro estavam para o Amazonas e para a Amazônia. Então, eu decidi tentar contar um pouco do que é o Amazonas a partir de um marco, e o marco se deu no primeiro ciclo da borracha. E eu quis contar um pouco de algumas poucas cidades, porque são muitas as cidades e culturalmente elas são bem diferentes entre si, mas eu não queria ficar apenas em Manaus, porque realmente o interior do estado, embora seja muito, digamos, menos populoso do que a capital, existem comunidades enormes, né, nessas pequenas cidades, e que vivem o ciclo das águas, né, seja na época das enchentes ou na época que agora nós vamos entrar num período extremamente difícil, que é o das secas dos rios. Então, assim, eu queria falar para as pessoas que o Amazonas, ele vive e se rege em relação ao clima, né? O clima, ele nos molda, não apenas enquanto cidade, mas principalmente quanto à nossa vivência enquanto gente, né? Então, é ele quem molda a forma que a gente vai se vestir, a forma que a gente vai conseguir se locomover na cidade, a necessidade de ar-condicionado em praticamente todos os ambientes, como que essas pessoas vivem esses ciclos quando existe essa abundância de água e quando não existe. Então, a gente é muito o clima. E por isso que o sol abrasador, ele aparece tantas vezes comentado entre os 18 contos. Porque não tem quem não chegue na cidade e não fale alguma coisa. Nossa, como aqui é quente e úmido, como aqui é calor, de onde está vindo esse abafado. É algo muito presente nas nossas conversas. Então, eu me preocupei com dar essa cronologia e falar do clima como personagem sempre presente em todas as histórias.
É, e agora o mais rico, né, é que apesar disso, né, do clima estar sempre presente, de tudo isso, as relações humanas, a complexidade dos personagens também chamam muito a atenção. E aí eu me lembro que eu já escutei você falar em algumas entrevistas que você gostaria de apresentar uma Amazônia que não fosse reduzida ao exótico, né? E outros escritores e escritoras da região, a Monique Malcher, por exemplo, costumam dizer o mesmo, desse incômodo de muitas vezes se esperar o exotismo da literatura produzida aí. Você avalia, Miriam, que as editoras e também os leitores, eles estão mais abertos para a complexidade da Amazônia saindo dos estereótipos?
Eu acho que isso é um movimento que partiu de quem escreve. E a partir do momento em que a gente tomou coragem de escrever sobre isso, despertou o interesse das editoras e do público leitor. Porque o público leitor, ele precisa de uma certa mediação. Às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer ler. E se ele for apresentado a algo diferente, ele vai gostar. Então, eu acho que as editoras talvez sejam as maiores responsáveis, e o mercado editorial como um todo, pela dança do que está sendo lendo e do que pode ser lido, né? Então, às vezes, a nossa jogada de escrever algo ainda inesperado dá certo, às vezes não. Às vezes, os olhos não se voltam para aquilo que a gente está escrevendo, mas talvez naquele momento. Mas em outro momento isso vem a acontecer. A minha ideia é sempre me respeitar muito enquanto escritora. Então eu não gosto de dançar conforme a música do mercado editorial. Eu sou muito convicta daquilo que eu quero escrever, daquilo que eu sei escrever, daquilo que eu acho importante ser escrito. Então, embora eu ainda não tenha atingido um grande mercado, nem ter sido convidada para estar dentro de uma grande editora, eu acho que a gente, como escritor, precisa se respeitar. E foi muito bom que a Monique Malcher tenha chegado a um público grande e esteja agora numa grande editora, porque isso significa que a gente estava correta, que a gente podia correr atrás da nossa escrita e se respeitar enquanto escritora, porque um dia ia dar certo. E deu, né? E ela acaba sendo uma grande porta de entrada para mim também. Então, quando ela se coloca num público maior, ela puxa a gente junto, né? Porque somos muitos escritores aqui em Manaus querendo escrever essa realidade amazônica, colocando nossa voz no sentido de não somos apenas o exotismo, não somos apenas paisagens, somos pessoas. E tê-la como alguém que começa a fazer isso é maravilhoso. Tanto ela quanto o Ayrton Souza lá do Pará, que é outra voz muito bacana e que tem levado lindamente a literatura amazônica aí para o Brasil inteiro ler. Então eu fico muito contente, porque são dois escritores que eu respeito, que eu admiro e que foram muito autênticos, né? Não deixaram de escrever aquilo que queriam escrever. Isso é muito bom.
É muito lindo ver esse movimento, né? Esse florescer de cada vez mais nomes vindo de fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente, né? Fora do eixo, a gente ampliando as possibilidades aí de histórias que chegam pra gente, né? Ô, Miriam, infelizmente o nosso tempo tá acabando, uma pena, mas eu queria te agradecer demais pelo seu tempo aqui no Trilha das Artes e também por contar histórias tão envolventes pra gente nos seus livros. Muito sucesso pra você!
Nossa, eu que agradeço esse tempo dedicado à literatura produzida no Amazonas. Eu fico muito feliz quando esses convites acontecem, porque é importante a gente poder falar um pouco da nossa obra. E aí eu convido os leitores a irem atrás dos meus livros, estão todos lá no site da Amazon. Meu Instagram também é um canal onde eu estou sempre muito presente, gosto de conversar com os leitores, que sempre chegam mensagens muito carinhosas depois que leem meus livros. Então, estou por aqui e por aí.
Maravilha, sigam a Miriam, porque sempre tem muita coisa boa.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim.
E ao som de Gal Costa com Baby, de Caetano Veloso, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis no nosso portal radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.